Prezado senador presidente Paulo Paim, prezada senadora Ana Amélia, eu gostaria hoje de aqui expressar a minha preocupação com a violência que está ocorrendo na minha São Paulo e, infelizmente, nestes últimos dias houve algumas manifestações caracterizadas por atos de violência, de desrespeito a diversas pessoas, com destruição de veículos.
Dom Eduardo Suplicy, enquanto a senadora Ana Amélia está no plenário,
certo.
Tem que ter no mínimo 3, então permita que eu leia rapidamente isso aqui, desculpe.
Pois não.
A presidência designou como membro titular o deputado Júnior Coimbra, em substituição ao deputado Danilo Forte, para integrar a comissão mista destinada a proferir parecer à medida provisória 623/2013, conforme o ofício 1316/2013 da liderança do PMDB na Câmara. O ofício foi encaminhado à comissão mista para ser juntado ao pessoal da matéria. É o ofício. Obrigado, senadora Ana Amélia.
Muito
obrigado,
bem.
Senador Suplicy.
Presidente Paulo Paim, algumas manifestações são, assim, tão importantes para que possa o povo brasileiro estar expressando a cada momento os seus sentimentos. Ainda hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto aqui no Senado Federal, ao falar dos 25 anos da Constituinte, mas depois, no belo pronunciamento que fez na Câmara dos Deputados na tarde de hoje, lembrando também do seu tempo de constituinte e da sua convivência, de quanto que aqui aprendeu a estar dialogando com pessoas que pensavam de outras formas, de inclusive alguns adversários e críticos de muito do que o Partido dos Trabalhadores defendia e tudo, mas ele aqui expressou o quão importante é que pessoas que divirjam possam estar dialogando e o quanto que é importante, em meio às divergências, estar se dialogando, se conversando, até que se chegue a proposições que possam ser aceitas por todos os lados. É tão importante para o Brasil que, diante de situações de grandes dificuldades, como aquelas que caracterizaram o Brasil quando vivíamos sob o regime militar, que pudessem as pessoas estar expressando os seus anseios, como pelas diretas já, depois também por ética na política, e que essas manifestações se deem de forma não violenta. E causa-me preocupação, e a todos nós, à própria presidenta Dilma, ao presidente Lula, alguns atos que têm caracterizado a ação de algumas pessoas e alguns jovens, como, por exemplo, quando, numa manifestação que se iniciou pacificamente pela tarifa zero no transporte público, que fazia críticas, por exemplo, ao governador Geraldo Alckmin, acabou terminando em quebra-quebra, em muita violência. Alguns mascarados que também participavam do protesto acabaram destruindo um dos principais terminais de ônibus da capital paulista, quebraram caixas eletrônicos, catracas e queimaram ônibus. E eis que, a certa altura, estes rapazes resolveram espancar o comandante da Polícia Militar do Centro, o coronel Reinaldo Simões Rossi, responsável pelaquela região central. E por pouco, o coronel Reinaldo Simões Rossi não foi submetido a um verdadeiro linchamento, não fosse ter havido a proteção, inclusive, por parte de seu motorista, que também é da Polícia Militar, e que o levou para o hospital. Enquanto era levado para a sua viatura e para o hospital, o próprio coronel Reinaldo Simões Rossi disse a todos os seus comandados: calma, não deixa a tropa perder a cabeça, pede para ter calma, segura a tropa, disse. Diversas pessoas, 90 pessoas acabaram sendo detidas, e se está ainda averiguando toda a procedência, a causalidade e os responsáveis por tudo o que aconteceu. A própria presidenta da República, Dilma Rousseff, expressou a sua solidariedade ao coronel Reinaldo Simões Rossi, pois na sua página na rede social ela escreveu que o coronel foi agredido covardemente e que agredir e depredar não fazem parte da liberdade de manifestação. A presidente diz que o governo federal coloca à disposição do governo de São Paulo o que ele julgar necessário. Eu quero aqui revelar, na tarde do sábado, eu telefonei para o secretário Fernando Grela Vieira, da Segurança do Estado de São Paulo, para até solicitar o telefone do coronel Reinaldo Simões Rossi, e ele me deu, e aí eu então telefonei e prestei também a minha solidariedade a ele, a sua esposa, com quem conversei, e disse que aqui da tribuna do Senado, Vossa Excelência testemunha, senador Paulo Paim, eu tenho conclamado a todos para que sigam sempre os exemplos daqueles que propugnaram para que as grandes lutas pelas causas dos direitos humanos, pelas causas da realização da justiça, para que se possa promover efetivo sentimento de fraternidade, de solidariedade entre todos, sejam sempre caracterizados pelas formas não violentas, que sigam todos as lições de Leon Tolstói, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., para que não haja uma violência que vai prejudicar a construção de nossa nação democrática. É necessário assinalar que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por exemplo, o próprio governador Geraldo Alckmin, a presidenta Dilma Rousseff, todos estão dispostos a estar abrindo as portas de seus respectivos palácios ou da Prefeitura Municipal, do Palácio dos Bandeirantes, para que todos os movimentos sociais possam estar dialogando e de forma respeitosa, construtiva e democrática. Eu próprio, como senador, e me sinto responsável por ser senador da República, a cada momento que me chamam, eu normalmente tenho procurado estar ali nos locais para promover o diálogo. Cito, por exemplo, ainda neste último sábado, eu tive a oportunidade de fazer uma visita à área do Instituto Anchieta Grajaú, na zona sul de São Paulo, ali perto do Grajaú, na altura depois do Campo Limpo e depois para os lados da Avenida Teotônio Vilela, mas mais distante ainda, e lá, numa área bastante carente, havia e há uma grande área que, inclusive, tinha uma mata bastante grande, não sei exatamente, mas seria equivalente a inúmeros campos de futebol, uma área onde o Instituto Anchieta Grajaú vinha há alguns anos desenvolvendo um projeto educacional, que atende a cerca de 600 crianças e jovens, onde há creche para 150 pessoas, muito bem arquitetada pelo arquiteto Roberto Loeb, e através de contribuições voluntárias, este Instituto Anchieta Grajaú proporciona ali atividades educacionais para as crianças e jovens do bairro. Então, até visitei a creche, a escola, a biblioteca, e acontece que nesta grande área, há 3 meses atrás, houve uma ocupação por cerca de aproximadamente 300 famílias, e então é importante que se possa promover um diálogo ali entre estas famílias carentes que ocuparam e estão montando barracos ou casas com tábuas de madeira, de madeirite, e fazendo casas muito simples e assinalando lotes diversos. Trata-se de uma ocupação por um movimento social, mas os responsáveis pelo Instituto Anchieta Grajaú entraram em diálogo com a prefeitura, dizendo que eles gostariam de que lá possa ser desenvolvido um projeto social, um projeto de habitação, de moradia para famílias relativamente carentes, e que seria importante que este projeto possa ser feito sem a desordem que hoje está ali havendo, mas, sobretudo, com um planejamento adequado, com o financiamento adequado, para que essas famílias possam estar tendo a oportunidade de sua moradia, mas também que possa haver continuidade para o desenvolvimento educacional e cultural daquela área. Eu cito esse exemplo porque conversei com os líderes daquele movimento de ocupação e também com os responsáveis pelo Instituto Anchieta Grajaú, assim como também a subprefeita Cleide Pandolfi, ali de Capela do Socorro, nos acompanhou, e eu, inclusive, escrevi ao prefeito Fernando Haddad e ao secretário de Habitação Floriano e ao secretário João Antônio da Prefeitura Municipal, sugerindo que possa haver um diálogo construtivo entre todas as partes para que não surja depois um incidente de um verdadeiro conflito social, como aconteceu, por exemplo, por ocasião da reintegração de posse daquela área chamada do Pinheirinho, em São José dos Campos, em janeiro de 2012. Então, eu menciono este episódio para dizer que me coloco à disposição dos manifestantes para ajudá-los no diálogo com as autoridades do governo municipal, do governo estadual e do governo da União para promover o melhor entendimento, mas de maneira a não precipitar ações como aquelas que preocuparam toda a população de São Paulo nesses últimos dias. Estamos vendo os nossos jornais com protesto em São Paulo, tem incêndios e saques, a polícia prende 90, como hoje reporta a Folha de São Paulo na primeira página, com essa foto de um ônibus sendo incendiado.